Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento os nossos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele esteja contigo aonde quer que você estiver. Talvez na cidade de Marechal Cândido Rondon, aonde gravo este programa de rádio. Na cidade de São Paulo. Talvez no norte do Brasil, sabemos que muitas emissoras de rádio pegam o nosso programa para retransmitir, e nós desejamos que aonde quer que você esteja, os olhos do Senhor possam se voltar para ti. Mas eu te convido hoje também a voltar os teus olhos para o Senhor. O Salmo 121 diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós queremos começar este nosso culto ouvindo uma linda canção que nos convida a voltar os nossos olhos para Jesus. Ele é aquele que nos instrui, aquele que nos salva, aquele que redime todas as coisas que precisam de restauração na nossa vida. Volve os teus olhos para Cristo. Esta canção foi gravada aqui em nossa igreja durante o período da pandemia. Estava lembrando como foi um período tão marcante e nós gravamos essas músicas para usarmos nos cultos online que tivemos no período em que não foi possível nos encontrarmos como igreja. E você percebe como nos momentos difíceis nós voltamos os nossos olhos para os céus e buscamos orientação nele. Foi assim no tempo da pandemia. Mas percebe comigo também como somos rápidos em desviar o nosso olhar para as coisas terrenas deste mundo, até que nos deparamos com o próximo problema, a próxima dificuldade. O nosso desafio de vida é fazer de Deus não somente um médico para o momento do socorro, mas sim o GPS que nos guia, até mesmo nos momentos bons, nos momentos em que a nossa vida está bem. Costumo dizer: não entregue ao Senhor somente a sua doença, entregue também a sua saúde. Quando você está bem, coloque isso perante o Senhor para que Ele cuide da nossa vida de forma completa e que a gente tenha nele realmente o nosso mestre. Amém? Mas antes queremos ouvir mais uma música de louvor, e durante este louvor eu quero que você ore, interceda por alguma pessoa. Você consegue talvez lembrar de alguém enfermo neste momento? Vamos fazer deste momento o nosso tempo de oração e de intercessão. Eu quero orar com você agora pelo pedido que você tem em seu coração e vamos com fé crer que o Senhor irá ouvir a nossa oração. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos que podemos contar com o Senhor. E neste momento nós queremos interceder pelas pessoas enfermas, necessitadas, carentes de um toque celestial sobre as suas vidas. Oramos pelas pessoas que estão talvez sofrendo com depressão, com tristezas, com decepções da vida. Ó Deus, neste momento nós te pedimos, visite os pais de família, as mães de família, os jovens sozinhos e abandonados. Ó Deus, me lembro neste momento de um jovem que está afastado de sua família e a mãe pede oração por ele. Eu clamo pela vida desse jovem e, ao clamar por ele, eu peço que o Senhor também atenda a oração de todas as mães que estão talvez angustiadas pelo filho que está lá fora, perdido como o filho pródigo. Nós intercedemos pelos perdidos, tanto fisicamente afastados de suas famílias, ou espiritualmente, talvez ainda mortos para aquilo que o teu Espírito Santo quer dizer. Senhor, abençoe o pedido de oração que cada um traz neste momento em seu coração. Nós depositamos diante do Senhor, porque só tu és grande, Criador dos céus e da terra, e tem o poder para responder da melhor maneira a oração de cada um. Em nome de Jesus. Amém.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
No programa de hoje queremos pensar a respeito de uma comunicação saudável. Já estou fazendo programa de rádio há cerca de 15 anos, mas ainda estou aprendendo a me comunicar. Uma coisa é a comunicação pública, quando queremos falar alguma coisa a um público maior, seja na faculdade, na igreja, talvez em alguma função no seu trabalho. Outra história é a comunicação dentro do lar. Grandes oradores e pregadores não necessariamente são bons comunicadores dentro de casa. E devemos estar aprendendo a lidar com todas as áreas da comunicação, porque a Bíblia fala a respeito da importância de uma boa comunicação. Hoje eu quero conversar e pensar com vocês a respeito disso. Provérbios fala muito a respeito. No versículo 11, por exemplo, do capítulo 25, tem um versículo muito interessante. Como maçãs de ouro em bandejas de prata. Imagine a cena. Maçãs de ouro. Pense no valor atribuído a este enfeite que está sobre uma bandeja, não qualquer, mas uma bandeja de prata, demonstrando aqui o precioso valor daquilo que ele vai falar agora. Então, como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Com outras palavras, o escritor de Provérbios está dizendo que é algo muito nobre, precioso, quando alguém tem palavras que são ditas dentro do tempo certo. Nós começamos já a aprender aqui algumas leis da comunicação. lógico, nem tudo o que é correto para ser dito deve ser dito a qualquer momento. Nós podemos falhar na comunicação dentro do lar simplesmente colocando uma palavra fora do tempo. Nossa casa é repleta de mulheres. Tenho 4 meninas e ainda a minha esposa. E a comunicação é um ponto importante dentro do lar. Precisamos aprender a falar com respeito uns para com os outros. Estamos aprendendo isso diariamente. Quando nos unimos, cada um vem com o propósito de falar alguma coisa, às vezes enquanto o outro, inclusive, está com o propósito de não ouvir nada, só está querendo ficar em silêncio. E uma comunicação saudável implica em aprender a respeitar um ao outro dentro de casa. De que forma vocês têm se comunicado dentro do lar? Como tem sido a comunicação? Deixe-me ler mais alguns versículos de Provérbios capítulo 15, que diz assim: a resposta branda desvia a fúria, mas a palavra dura suscita, levanta a raiva, a ira. Versículo 2 de Provérbios 15 diz que a língua dos sábios adorna, enfeita o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Meus irmãos, são muitas riquezas dentro deste texto e eu convido você a buscar melhorar a cada dia mais a comunicação dentro de casa. Em um estudo que encontrei dentro de uma Bíblia de estudos, fala a respeito de alguns perigos que eu quero mencionar aqui com relação à forma de nos comunicarmos dentro do lar. O primeiro perigo gigantesco é uma guerra que nós queremos chamar aqui de guerra do silêncio. Você já enfrentou a guerra do silêncio? Você não escuta bombas, você não escuta tiros, você não escuta nada, mas ao mesmo tempo se sente atingido, ferido, machucado, como se tivesse levado de fato uma facada no seu coração. Por que está sangrando o meu coração, sendo que não está acontecendo nada dentro de casa? É a guerra do silêncio. Muitas famílias têm adotado o silêncio. Não vou expressar os meus sentimentos. E com isso, então, usam de desculpa para atacar o outro com um silêncio ensurdecedor. Algo que machuca os nossos ouvidos. É o silêncio quando nós precisamos ouvir o outro dizer aquilo que está sentindo, porque está magoado, porque está ferido. Então, em primeiro lugar, tome cuidado com a guerra do silêncio. O segundo grande perigo na comunicação é falar sozinho. Tome cuidado de não ser aquele único que está sempre querendo falar sem dar a oportunidade para que o outro expresse os seus sentimentos. O problema do falar sozinho talvez seja até desconhecido para aquele que está falando, porque ele acha que estão tendo comunicação dentro de casa, mas ele não percebe que é só ele que está falando. É só ele que está dando a sua opinião e não está respeitando a vontade, os desejos, os sentimentos que o outro, sentado na mesma mesa, comendo da mesma comida que sai da mesma panela, mas que não tem a chance de colocar aquilo que ele está sentindo. Já temos aqui 2 pontos para nós cuidarmos. Em primeiro, cuide com a guerra do silêncio. Em segundo, cuide para não ser você o único que fala, que expressa. Tome tempo para ouvir o outro. O terceiro perigo, quero chamar aqui de síndrome do pregador. Temos que cuidar com a síndrome do pregador. O que é a síndrome do pregador? É aquele vício que nós temos de falar tudo dando um sermão. Nós temos que cuidar para não estarmos pregando o tempo todo para o outro como se nós fôssemos o sabedor de todas as coisas, aquele que entende de tudo e todas as palavras que saem da boca de quem tem a síndrome do pregador são sempre sermões acusativos, apontando o dedo, sempre mostrando o erro dos outros, sem nunca usar a palavra nós. Eu também falho, eu também preciso de graça. É uma pregação sem misericórdia, é um pregador da justiça o tempo todo, apontando os erros do outro. Esta é uma das grandes falhas na comunicação que nós precisamos cuidar. A síndrome do pregador é muito perigosa, pois podemos ofender quando estamos sentados à mesa. Não é lugar de sermão, de púlpito, e sim um lugar de conversa onde crescemos juntos. O quarto perigo da comunicação é o sarcasmo. Sabe quando a pessoa começa a falar em códigos, fica colocando obstáculos para que o outro entenda de fato o que se está querendo dizer? Costuma-se dar sorrisos marotos, como se diz, maldosos, e a comunicação acaba sendo travada, freada devido ao sarcasmo. Nós não podemos ser cínicos dentro de casa, não podemos falar por códigos, deixando dúvida naquele que nos escuta. Cuide com o sarcasmo, não use o sarcasmo, códigos, malícia para querer transmitir uma mensagem importante. E em quinto e último lugar, devemos cuidar com as brigas constantes. Existem pessoas que não conversam, elas só levantam a fúria e a raiva. O versículo 1 do capítulo 15 de Provérbios diz: a resposta branda desvia a fúria. Nossas palavras devem desviar a raiva, o ódio. Quando nos encontramos com pessoas que têm dificuldade na comunicação, nós devemos, de forma muito rápida, transmitir graça, misericórdia. Traga palavras calmas para que o furor de uma pessoa seja desviado daquele quarto. Saia daquela casa. Que a gente não permita que a forma de discussão, de levantar o tom, seja um hábito nas conversas do nosso lar. Quem é o agente desviador de fúria dentro do seu lar, jamais permita que as brigas sejam uma forma de comunicação dentro da sua casa. Quero voltar a repetir: cuide com esses agentes do mal que vão tentar destruir a sua família através do mau uso da comunicação. Jamais permita a guerra do silêncio. Em segundo lugar, jamais fique falando sozinho. Dê espaço para que o outro transmita os sentimentos do seu coração. Em terceiro lugar, não use sermões. Evite fazer com que as suas palavras sejam pregações. Cuidado com a síndrome do pregador. Em quarto lugar, não use o sarcasmo. Seja direto, verdadeiro, puro e simples. Em quinto lugar, jamais levante o tom de voz, que a gente possa usar de palavras brandas, como diz a palavra aqui. Palavras brandas que desviam a fúria. Que a sua e a minha forma de comunicação dentro do lar possa melhorar a cada dia. Como falei no início deste programa, estou fazendo programas de rádio há muitos anos, mas ainda continuo buscando melhorar. Preciso melhorar. E a forma como nós falamos com o nosso próximo pode transformar totalmente a nossa história. Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor nos dê uma língua serena, que ela seja, como diz o texto bíblico, árvore de vida, que a nossa boca seja transmissora de graça, de paz dentro de casa. Ajude-nos a não cairmos nas artimanhas do inimigo e não pervertermos a nossa língua com o uso indevido dela. Derrame graça sobre nós, ajude-nos a nos comunicarmos cada vez melhor, para a honra e glória do teu nome, que as nossas famílias sejam edificadas através da nossa boca, que a gente não derrube aquilo que o Senhor edificou com o mau uso das nossas palavras. Ajude-nos, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.